Eu fiz uma curadoria muito interessante hoje de notícias, coisas e itens. E eu não passei elas para o senhor Pedro, porque nós temos que surpreender, porque a gente atende meia boca para que a gente possa atender quase sempre.
Ah, inclusive, vocês não sabem o esforço que foi gravar hoje, porque hoje eu tive um dia de filha da puta.
Basicamente.
Eu descrevi assim em detalhes, em tópicos para o Adriano, né? E sabe quando você tem um dia de filho da puta? Caramba, eu quando eu acordei, eu não teria, não tinha imaginação pra imaginar o absurdo que foi. Sabe, eu até me enrolo, porque, sério, tudo isso aconteceu hoje. Porque de vez em quando você vai e recebe uma notícia ruim, poxa, é uma notícia, fica o dia processando. No meu caso, meu Deus do céu, o que aconteceu?
Então vamos lá, começando com os itens que eu não havia discutido previamente com o Pedro Cipolli, eu fiz um compilado dos últimos tempos de notícias que podem ser verdade e que teoricamente são. Eu vi que tem muito link quebrado, muita coisa antiga que já desindexou, mas que ainda tinha o título por ali, o corpo da notícia por ali, e vamos ver então o que a gente tem de interessante. A primeira coisa que a gente tem para dizer para o seu Pedro Cipolli é... Pronto? Vídeo mostra gato trabalhando como vigia em supermercado nos Estados Unidos. Um gato chamado Bobo viralizou ao ser flagrado trabalhando como vigia em supermercado em Illinois, Estados Unidos, e ele fica sentado estrategicamente nos caixas, supervisionando o movimento. Eu não lembro se foi esse que chegou a ganhar um crachazinho e um coletinho de trabalhador.
Cara, coloca um dos bichos mais preguiçosos do mundo. Vamos contratar a CLT, um animal que é conhecido por dormir 20 horas por dia.
Mas exatamente a questão. Eles colocaram o melhor animal com o melhor objetivo. Qual a diferença entre você dormir no estoque e o gato dormir no estoque? Que o gato não vai deixar ter rato no estoque. Você só dormiu no estoque.
Faz algum sentido. É porque ele não dorme 4 horas seguidas, né? Ele fica cochilando um rato. Vai, pega, mata o rato, come e volta a dormir. É.
Aí ele fica uns minutinhos, tal, assim, dá uma boa e de repente, pau, ele pega outro rato.
Sim, fato. Imagina. Eu fico imaginando, o que vocês acham de colocar um rato, um gato, pra cuidar da propriedade da nossa empresa?
Eu acho que deu
boa
certo.
Boa ideia!
Eu acho que deu certo com toda uma sociedade no meio do deserto. Por que daria errado na empresa?
Mas você sabe o que aconteceu com a sociedade, né? Ela não existe mais. Por isso que é Egito antigo. Meio que... deve ter funcionado, mas não durante muito tempo, concorda?
Ai, cacete. Bom, aqui numa das outras eu tinha aqui, ó. Uma vaca fugitiva foi encontrada escondida com vacas de mentira numa loja de decoração nos Estados Unidos. Aparentemente, a vaca que fugiu da fazenda foi encontrada disfarçada no meio de outras vacas de fibras de vidro numa loja de decoração. O animal conseguiu passar a noite toda escondido entre as estátuas até ser descoberto.
Falam que vaca, eu nunca tive essa experiência, mas é um cachorro gigante, né?
Aparentemente
que
sim.
Que se comporta como cachorro gigante. Só que não muda o fato de que bicho pesa o quê? 500 quilos? Média roupas, eu não sei quanto que é, né? E as outras vacas eram de cristal?
Não, de fibra de vidro.
Então é levinho.
É levinho, tipo essa plantinha aqui.
Ela mugindo, ela derruba todos. Como
que ela vibra quando ela muge.
Todos aqueles estômagos regurgitantes dela, ó.
Tá aí. Eu considerei a vaca visionária.
Qual que é o seu feed de notícias? Tem algo seriamente errado com ele.
Não, eu fiz pesquisas pelas notícias que são estrombadas. É um compilado.
Crocodilo assaltante.
Exato. Inclusive, todas as notícias podem ser perfeitamente falsas, mas o nosso papel aqui é zero compromisso com a verdade. Então, vamos continuar. Um crocodilo assaltante que invade loja de bebidas rouba garrafas de cerveja. Na Austrália, o crocodilo derrubou as prateleiras, roubou as garrafas de cerveja, mas ele foi capturado depois de recuperaram o crocodilo e as cervejas roubadas.
Eu lembro que li uma notícia que de fato é real, que um urso, ele cheirou não sei quanto...
de cocaína.
É uma quantidade absurda de cocaína. E ele...
fizeram filme.
Não, ele morreu de ataque cardíaco, né? E, okay. E ele fez atrocidades por, sei lá, 10 minutos, uma coisa assim, né? E aí falaram, por um breve momento da história, provavelmente só 10 minutos, nós tínhamos o animal mais perigoso da história do planeta Terra, que é um urso cocainado. Aí você imagina, você vê um urso desse, o que você faz de bazuca, você não consegue.
Caramba.
Só que o animal mais alto, Godzilla, não tinha, não teria páreo pra ele. Falei assim, cara, você imagina o que é um urso?
Um urso virado no pó. Mas não fizeram um filme por causa disso? Exatamente por causa disso?
Aquele lá, o Regresso?
Não, não é o Regresso. Eu digo aquele filme que tem um urso que realmente é, não é o urso do pó, eu lembro disso.
É
o ursinho
Pooh. É? Desculpa, peço desculpas.
Eu realmente me arrependo de ter trazido essa pauta nesse momento, porque eu lembro que tem um urso que eu não tô lembrando. É Cocaine Bear. Tem, o filme se chama Cocaine Bear.
Eu não acredito em você.
Acabei de lembrar, Cocaine Bear.
Pô, eu não acredito em você.
Pode realizar a pesquisa, naturalmente. Verifique o que você encontra sobre o urso.
É a primeira. O urso do pó branco, a tradução em português.
O urso do pó branco é foda, cara.
Mano, tem nota 3.5 de 5. Ele de fato existe. E 5.9 no IMDb. Elizabeth Banks, a diretora e produtora. Cara, não tem como negócio desse. E caralho, tem no Globoplay, no Max, que antes era HBO Max, que antes era o HBO Go, no Apple TV, no Google Play e no Amazon Video.
Feliz de saber que tem o urso da cocaína em filme agora?
É assim, cara, eu tenho muito pouco controle sobre o meu futuro, né? Que eu percebendo por hoje, inclusive. Mas eu tenho quase certeza de que eu não vou assistir esse filme nunca na minha vida. E olha, que eu, pra assistir filme bobo, eu tenho um certo talento pra isso. Ontem eu estava assistindo Todo Mundo em Pânico 3. Novamente.
É isso que eu te perguntar, novamente. Ah, tá.
É, e assim, eu me divirto com o filme, assim, é um humor tão idiota que, sabe?
É no 3 que o ET mija na boca do cara?
É.
É no... Ok, desculpa.
O presidente também mija assim.
Ah, muito bom.
Mas é, porra, é o que aparece no filme. E o que eu acho legal é que são filmes que não se levam a sério, que é o legal. Que você tem mais no seu feed, é isso?
Eu estou vendo se eu tenho mais aqui no feed, mas aqui... Olha... Aparentemente as outras são meio paias, porque é sobre um cara que conseguiu nadar de volta pra cá, o canadense que comeu 246 pimentas jalapeno em um minuto e quebrou o recorde mundial. São coisas que são inusitadas, mas...
É assim, são homens, né? É um homem.
Aparentemente sim.
Porque uma coisa que o algoritmo do Instagram ele vicia, né? E eu tô vendo uma quantidade de competição de homem fazendo o omisse, que é um negócio que primeiro que dá orgulho. Segundo que dá pra entender porque a gente vive menos, né? Você já viu aqueles que são os caras com máscara, com apito na boca? Se você perde, alguém pega, assim, tem um elástico.
Ai! No seu pé. Pá,
cara, nossa. Dói em mim!
Não.
Você imagina aí? Não, eu não topava. Só aquele barulho, acho que é um dos piores barulhos do mundo. Tem um barulho que eu descobri recentemente que é pisar na tela do celular. Que é um negócio. Ai! Ou então o barulho, você tá andando de carro, você passa por um buraco, você não viu. Ah! Agora, aquele barulho, definitivamente, por enquanto, é o top 1, porque.
O pior é que, pra quem já assistiu as competições, não fica muito claro se há um prêmio.
Não,
se é só pelo caos.
Fazendo o omisse. Qual que é o objetivo? Tem aqueles que eu. Tem um que. Esse eu vejo direto. Que é um cara sentado na cadeira que nem assim e tem cinco caras atrás. E não lembro daquele
puta,
filme lá.
Puta, isso é bom pra caralho.
Que dá o tapa.
Isso é bom pra caralho. Não, que tá com um macarrão de piscina na mão. Pua!
Tem que descobrir quem que é.
Pra quem não entendeu, todo mundo olha pra câmera. Cinco pessoas. Cinco? É, tem cinco de pé e um sentado, né? O cara que está sentado é a vítima. Os que estão de pé são os agressores.
Sim.
Aí, beleza. Prossiga.
Aí o cara, ele fica... Todo mundo de máscara, tá? E alguém bate nele, ele tem que olhar pra trás e falar quem que é. Se ele erra, ele continua apanhando. Se ele acerta, ele vai vir um dos cinco caras e o que foi descoberto senta e começa a apanhar. Qual que é o objetivo?
O objetivo é, quando você tá de pé, dar a porrada mais forte possível pra tentar desmaiar o cara que tá na cadeira.
Homens fazendo homens. Mas tem certas coisas, vai, que o nosso gênero aqui, É. Tem que reconhecer. Assim, tem alguns homens. Eu acho muito engraçado. Eu acho que eu até participaria, dependendo do meu estado alcoólico.
Eu vou ser sincero, mas, que eu participaria, uau, daquele. Eu sei que eu ia tomar uma porrada violenta na cara. Não, do elástico não. O da porrada na cara eu acho lindo.
Eu acho que ele cria cicatriz, cara. Não é possível.
Não, o da porrada na cara, primeiro que você tá de máscara. Você tipo vira um fazão versus um porco. Você já adorou, versus uma tartaruga. Já é muito legal você tá com máscaras assim e tal, e o cara com um pedaço de espuma, um pau forrado de espuma, enfim, pra dar uma porrada na cara do outro. A premissa por si só, eu falo.
Ah, mas o plástico não deve machucar. Olha, eu estava brincando um dia com um pedaço de madeira que é de plástico. Não sei se fica claro assim, né? Que é um pau de plástico. E, ah, poxa, ele é todo mole, ele tem aquela saída de ar porque ele é oco, né? Você consegue fazer estrago com aquilo. Eu posso dizer tranquilamente que eu consigo afastar uns 2-3 pitbulls com aquilo na mão. Vai ser um negócio, e na hora que ele pega bem assim, e ainda pega naquela cola, quando eles fecharam o produto, né, de plástico aqui, que tem aquela. Pega ali e fala assim: se bater certo, não sai nunca mais.
Carai.
Foi.
Cara, não, estou reagindo ao seu item. Caralho. É. Eu acho que a coisa mais perigosa disso que eu fazia no ensino médio era... Ah, tá caçando mais coisas. No ensino médio era você simplesmente subir no ombro de outra pessoa, gritar briga de galo e você tentar arremessar uma carteira. Novamente, a carteira é a mesa e a cadeira num único objeto, que a pessoa pensa que é jogar carteira com dinheiro. Não, não, não. Jogar a mesinha da escola no outro. Não podia soco, não podia chute, tinha que arremessar a carteira na outra dupla.
É assim, tem coisas que eu não posso falar, porque vão atrás de mim um dia, né? Mas uma coisa que a gente fazia quando jogava futsal, eu jogava futsal mal, muito mal, mas eu jogava, gostava de participar. Né? E era, tinha a plateia, várias pessoas, né? E ele sabia desse momento também, não é só sacanagem, né? Que era meio que uma queimada, só que só de um lado. Então você pegava ali e fazia um pênalti.
Queimada só de um lado.
É, tentando acertar alguém na plateia e... Não, todo mundo tava ali porque queria. Eu já participei da plateia. É, se a pessoa desviasse...
Montinho.
Pra cima dele. Montinho. Exatamente.
Montinho!
Eu, por exemplo, posso dizer tranquilamente que eu não machuquei uma pessoa sequer. Porque, novamente, eu não sou bom nem um pouco em futebol. Eu tenho o contrário de talento. Eu preciso, assim, aprender muito pra chegar no zero, né? Tem gente que tem talento pras coisas. Mas é, já fui machucado. Mas, assim, pegou no ombro só também. Graças que não tem. Eu não falo jogador bom porque eu não sou muito versado mesmo. Neymar da vida. Não tinha nem o Neymar ali pra acertar quem ele quisesse, né? Então era meio as caralho. Eu tomei lá no ombro, tomei que nem um garoto, um pré-adolescente, né? Não doeu. Não doeu. Uma bicuda que ele deu, que acertou no meu ombro, mas não doeu. Né? A única coisa que eu fazia era tirar óculos, né?
Porque não, é também demais. Prejuízo financeiro, além do moral, não vale a pena.
Não, eu tive uma brincadeira muito saudável com meu irmão uma vez, que entrou um pedaço da lente meu atrás do meu olho, né? Aí eu não percebi, né? Quando na hora que a gente foi juntar a lente, aí que a gente percebeu. Só que comecei a sentir uma coceira atrás do olho. Aí foi, pera, a gente não tá achando e... Ah, a gente foi no médico, né? E aparentemente o pedaço de que ele entrou direto e reto, foi aqui pra trás. O seu olho tem um, né, um negócio aqui, né? E ele tava, toda vez que eu virava o olho, ele... Sim. É uma brincadeira de irmão.
Eu realmente achei isso muito mais perturbador que o seu frango com leptospirose. Eu realmente acho isso muito pior.
Eu tive alguns momentos marcantes na minha vida.
Eu acho isso muito pior. E não teve nenhuma consequência, porra?
Não, porque assim, foi tanto desespero, né, que a gente foi pro hospital e depois todo mundo esqueceu. Né?
E é isso, o médico foi?
Eu fiquei acho que uns 15 dias com tapa-olho, alguma coisa assim. É que tem uma vez, inclusive...
É, não, na verdade nunca tiraram o vidro. É que o médico falou, vixe, tampa isso aí. E esquece, todo mundo fez um pacto de silêncio, o negócio tá lá até hoje, só que ficou aqui destampado.
Se você for para São Vicente, hoje em dia tem ônibus, né, de São Vicente, com ar-condicionado, Wi-Fi, porta USB e a puta que pariu. Eu nasci numa São Vicente diferente, era mais selvagem, tinha as vans, né, e numa, eu não lembro, assim, eu sei que o intervalo foi 3 dias, mas numa, sei lá, terça... Eu tava andando ali na Presidente Wilson, pra quem conhece São Vicente, né? Voltando pra casa, de noite, e passou uma van e o retrovisor dela bateu na minha nuca, né? Aí bateu na minha nuca e a roda traseira passou por cima da bicicleta e pela minha perna. Só não fudeu a minha perna porque a bicicleta ela absorveu grande parte do impacto. Só que ela virou um negócio assim horrível, né? E eu tinha um bom dinheiro guardado na época, acho que quase R$25, né? E eu fui lá, consertei a bicicleta, beleza, né? A vida que segue, e sendo que eu liguei pra minha mãe, porque de fato, minha perna, assim, eu quase não conseguia andar. Eu tive, a gente foi no hospital, eu tava com várias coisas comprimidas aqui, né? Beleza. Aí eu, vida que segue, consertei a bicicleta e tal, né? Porque jovem tem tempo pra caralho, então foi, então eu consertei e continuei minha vida. Numa sexta-feira, foi exatamente 3 dias depois, de noite, Presidente Wilson, ali antes de chegar naquela viradinha do viaduto ali, né? Aí eu fui atropelado de frente por uma moto. Minha bicicleta virou um origami, né? E eu fui lá, liguei pra minha mãe de novo.
Então, lembra o que aconteceu, mãe? Só que dessa vez, só fui de frente.
Não, eu fui atropelado de novo. E ela falou, não, você tá brincando, e desligou. Aí o que aconteceu? Eu tava uns 5 quadras de casa. Eu peguei o que restou da minha bicicleta e fui andando pra casa, mancando. Tinha um pouco de sangue, mas não era muita coisa, entendeu? Porque rasgou, alguma parte ali me cortou, mas o problema foi o impacto, né? Que, assim, o impacto não deu pra ver muita coisa. Eu fui andando pra casa, e como eu tava sangrando, minha casa tinha um corredorzão que até o final que tinha um chuveiro de praia lá no fundo do quintal, né? Aí eu fui lá com toda.
Finesse.
Eu tirei o que tava na minha testa, que eu tinha caído no chão depois, né? Foi minha bela. Minha mãe tava cozinhando, eu esperei ela terminar de cozinhar, demorou uns 5 minutos. Ah! E fui pro hospital de novo. Isso aconteceu, você vê, né? Que as pessoas não confiam em mim. Que bicho é esse? Que já aconteceu a mesma coisa com a minha querida esposa. Porque eu estava voltando do trabalho de bicicleta. Fui atropelado, né?
Atropelado ou você atropelou o veículo?
Não, fui atropelado. Eu tinha uma média de um atropelamento por ano, né?
Isso que eu posso, você tem uma média.
Eu tive vários, né? Aí, e assim, me machuquei consideravelmente, né? Mas não quebrou nada. Aí liguei pra Isabela, não tinha carro nem porra nenhuma, a gente foi no hospital. Eu não sei se ela lembra disso aí. E o beleza ali, não, tá tudo certo, só cuidou assim do que tava na. Que assim, o problema é, o impacto não doeu tanto, mas depois eu cair na rua e no asfalto fazer isso é meio complicado, né? Colocamos assim, chamamos de. Qual o nome daquilo? Curativos, né? Tá, aí depois assim, tipo, foi muito pouco tempo depois. Vamos chamar de 3 dias. Foi atropelado de novo, só que dessa vez eu fui atropelado da contramão, eu girei e caí de cara. Então, assim, aqui rasgou o supercílio. Eu não sei se vocês já rasgaram o supercílio, mas vira uma cachoeira de sangue, né? Liguei pra Isabela. Boa!
Ele tá simulando o momento que ele fez isso, não foi agora.
Vem cá. Então você vai respondendo aí, porque é preciso saber. Você lembra quando eu fui atropelado? Aí eu liguei pra você e foi pro hospital. Depois eu fui atropelado poucos dias depois. Eu liguei pra você, não acreditou? Fudeu. Quando a gente morava ali na. Perto da passarela. Que eu fui atropelado. Aí beleza, você foi me ajudar. A gente foi no hospital. E depois, pouquíssimos dias depois, eu fui atropelado de novo.
Foi.
Eu liguei pra você e você não acreditou? Aí eu peguei a bicicleta. Você lembra disso, né? Eu não tive nem o trabalho de entrar no prédio. Eu cheguei, toquei ali o interfone, né? Apareci na janela, que a gente morava no primeiro andar dela, e foi pro hospital de novo, não foi?
Sim.
Tá
vendo?
Eu acredito...
Amor! O nome disso é amor.
Ou então ela sentiu aquele momento, assim, mágico de eu vou pro céu. Não importa o que aconteça a partir daqui, eu vou atender essa besta quadrada e tudo. Apareceu mais um. Aparece asa, você é purgado. Aí você. Seu karma do pessoa.
Eu vou falar uma coisa que se você estiver comendo, pare. Porque ele não chegou no hospital.
Frango, diarreia, pneumonia, pretinho.
Vamos ver se você frango. Pior, igual ou melhor do que isso. Quem chega no hospital, beleza. Ah, não, consertamos o que tava pra consertar e tal, né? E só que eu falei, eu rasguei o supercílio. E rasguei o supercílio, bati na cara no chão. Quando a gente foi no hospital, já tinha meio coagulado, já tava fechadinho, né? Eu só limpei o que tava aqui, beleza. Aí tiveram que abrir de novo. Por quê? Porque tinha asfalto dentro do meu machucado. Então puxaram e foram tirando o asfalto do meu supercílio. sabia que era pior. Então, basicamente isso. O último acidente de bicicleta que eu tive, eu acho que foi o último, né? Foi 2020, pré-pandemia, inclusive, que eu atropelei o caminhão. Esse o Adriano está sabendo, né? Que eu atropelei esse caminhão e eu estava com aquele fone de ouvido, acho que era, eu não lembro a marca, mas era de 2019. E eu bati, eu entrei no caminhão e eu bati com a orelha e ele explodiu no meu ouvido, né? Eu tortei o para-choque dele ali, aqueles caminhão-baú, né?
O caminhão-baú ficou com o negativo do Pedro, assim, tipo, pum, de desenho animado. E os fones? Parece que uma bala no formato dele atingiu o caminhão lateralmente.
O problema é que eu tinha, tem uma bicicleta elétrica, né? Que ela vai a 25 km por hora, que não é grande coisa, só que aqui, o modelo que eu comprei, o grande defeito dela é que ela não freava direito, né? E pra variar, pra piorar, ela tinha freio V-brake, não era freio a disco, né? E tava molhado, né? Então, eu não sei se vocês já andaram V-brake, aquele que você puxa ele, né? Que nem um V, por isso que é V-brake, né?
E quando não, eu vou ver e te aviso, no caso, né? Eu vou ver V-brake, pô, bateu.
E não freou. E eu apaguei por uns bons 7 segundos, sabe? Aí eu acho que foi o mais grave, assim, porque nenhum deles. Eu nunca quebrei um osso na minha vida. Mas mas eu nunca tinha apagado, sabe? Aí eu tava no chão, assim, vi um monte de gente, é legal, falou, quanta gente preocupada comigo. Aí você faz aquele teste, né?
Tá tudo no lugar.
Ok. E o que aconteceu? Eu tive um problema no crânio depois disso, porque o que eu bati, eu risquei. Eu não sei como, vou fazer parte do meu crânio aqui, não sei exatamente como. E aí o que aconteceu? Eu fui pra casa e dormi.
Tá certo. Que a melhor coisa recomendada pelos especialistas pra você bater mesmo assim, os pezinhos, e ir pro caixa-prego pra sempre. Exato. É você. Cara, você sofreu um baita acidente, dorme e você morre. Ele testou? Ele só não conseguiu morrer?
Ainda perguntei pro médico assim, fazendo no WhatsApp, né? Você pode ter tido uma concussão. Aí eu falei assim, tá, eu tenho algum sinal, né? Assim, você teria percebido. Falei, então, não tive. Tanto que eu não tive. Eu fui dormir e acordei pleno, porque não sangrou nem nada e tal. Eu tive vários acidentes, assim, bem... E você vê o padrão de van, né? Eu fui atropelado por van já, que eu bati na van, bati no teto da van e caí no chão.
Muito bom.
São Vicente, Ilha Porchat, né? É uma puta subidona, uma subidona sim, né? O que eu fazia quando eu tava entediado? Eu pegava, subia com a bicicleta e até ali, soltava o freio lá em cima e alegria, chegava até lá embaixo e tal. É muito divertido quando você tá entediado, né? Aí uma vez, não é aqui, né? O freio falhou. E a última, porque assim, você vai seguindo a praia, não sei o quê, aí tem um muro aqui, aí você vira tipo 90 graus pra entrar no Ilha Porchat. Tem um muro aqui, né? Faz muito tempo que eu não vou lá, mas a última vez que eu vi, com 22 anos assim, eu desci tão rápido que o freio quebrou. Aí eu bati, você tem a ideia do lado que eu tava? Eu bati no muro antes de cair no chão. E eu ia a bicicleta, né? E o muro, ele deu uma, sabe, uma leve movimentada. E eu ia frequentemente pra lá, ver ninguém pra consertar esse muro. Cara, você sabe o que é bater no muro?
Parabéns.
E eu nunca quebrei um osso, cara. Você achou muito curioso. Eu nunca, nunca quebrei um osso. Eu tenho uma cicatriz aqui na perna, que é a catraca, né? Que eu pisei errado, ela entrou na minha pele e rasgou todas as peles, né? Porque são várias camadas, né? E só que eu não fiz nada. Então o que acontece? O meu pé consertou errado. Entendeu?
Parabéns.
É porque, pô, não tá dando nada. 2 horas depois. Ah!
Eu acho que o que começa como um apanhado de aleatoriedades terminou em um compêndio de maravilhosas histórias de acidentes e traumas que você sofreu e sobreviveu. Pedro Cipolli, sobrevivi. E é isso. Você tá de parabéns.
Tô?
Tá de parabéns.
Alguma das coisas você acha que, pô, que orgulho?
Não, nenhuma delas deu orgulho. A questão é que você mostra uma insistência em estar vivo fora do normal.
É. Fato.
É isso.
Mas uma coisa que eu reparei, bicicleta, eu continuo amando bicicleta, só que primeiro que 90% dos meus acidentes foram aqui em cima, né? E assim, acidentes não grandes, né? Mas, por exemplo, bate o retrovisor aqui, né? Quando tá passando o carro. Não dá pra andar de bicicleta num ABC grande, ABC grande de São Paulo, né? Não dá. Não é questão de ser, é questão de quando. Uma coisa que eu acho impressionante é como, assim, você vê motoqueiros, E como que não tem um acidente a cada 10 segundos? Que assim, tipo, é um caos. Que como? De verdade, como? Bicicleta é a mesma coisa, não é questão de ser, é questão de quando. Assim, não, eu acho que ninguém vai andar de bicicleta aqui pela região. Não é essa região, que aqui é um pouco mais tranquilo, né? Mas é, sem ter algum, nenhum acidente, alguma coisa, alguém vai. Qualquer merda, né? Então, quando eu ficar rico. É um plano que não tá dando certo.
É um plano que tá falhando miseravelmente até o momento, mas visto que você continua de bicicleta se acidentando, você podia se acidentar de helicóptero, de jato, você podia cair no Everest, não na cozinha, entendeu?
Isso é um fato. E quando eu ficar rico, que eu não precisar mais de dinheiro, eu vou mudar para um lugar muito mais, chamemos de inóspito, né? E aí eu posso andar de bicicleta tudo quanto é lugar. Fora que aqui, essas subidas e descidas, você vai ficando velha, elas vão ficando inclinadas, sabe? Você nunca andou de bicicleta?
Eu já andei de bicicleta, mas não no nível que você anda, porque, sinceramente... Não, isso aqui é a próxima pauta. Você andou de bicicleta de um jeito que profissionalmente é difícil, e você sobreviveu. Então gostaria de parabenizá-lo, primeiramente. Eu já andei de bicicleta, mas nunca atentei com a minha vida dessa forma. A única vez que eu estava de bicicleta e que eu fiz uma merda foi quando eu estava com a bicicleta melhor de casa. A bicicleta qual que era melhor? A da minha mãe. Ela tinha aquelas bicicletas de passeio, bem de senhora, que tem um cestinho de pão na frente. Sabe, bem anos 60, assim, andando de bicicleta, família. Aquilo ali tinha um pneu fino e muito, muito grande, então ela corria aquela bicicleta, era ótima.
29.
Exato, eu fui virar com ela, ela era 18 vezes maior que o meu tamanho, eu saí capotando loucamente na curva, um carro vindo na contramão, o carro freou, eu freei, fui parar embaixo do carro, a bicicleta se explodiu inteira, imagina uma roda enorme dobrada no meio, foi muito bom, eu tive quase zero danos, já o asfalto se fudeu inteiro, o carro então, ele nem encostou em ninguém, só fui parar embaixo pra fazer tartaruguinha mesmo. Aí o cara no carro falou: mas que porra, e é isso? Tipo, zero dano. A bicicleta virou farofa sozinha. Ela foi capotando sozinha muito antes do carro. Ela não encostou no carro. E o carro não me atropelou. Eu machuquei o asfalto.
É, que foi assim, lindo. Bicicleta foi. Eu espero que volte a fazer.
Bicicleta fez, é ótima?
Não, fazer parte da minha vida, porque.
Cai?
Eu amava. Que é a engenharia de uma bicicleta? Como ela foi feita de um jeito tão quase. Não tem muito o que melhorar, né? E por que que eu digo isso? Isso é aqui? Não. Por quê? Que eu, por exemplo, quando eu era mais novo, eu montava e desmontava a bicicleta várias vezes pra ver como é que funciona. Era um negócio que eu sempre gostei. Eu ia lá, porra, eu guardava dinheiro pra colocar. E eu fazia isso. Eu não tenho dinheiro pra comprar uma roda, tipo, chamemos de Liga Leve, por assim dizer. Aquela da V-Max, né, que eu gostava. Eu tinha dinheiro pra comprar um aro, então eu ia lá e comprava só o aro, pegava cada um das coisas e mexia. Aí eu juntava dinheiro e trocava de trás. Aí eu pegava, trocava, colocava disco na frente. E eu sempre gostei muito disso. E aí quando eu vi, você vê que meu ódio ao Estado, ele é muito antigo, né? Porque eu vi, a bicicleta é uma das coisas que mais tem imposto, assim, porque até onde eu sei, né? E por quê? Porque. Aí, você imagina um jovem revoltado de 11, 12, 13, 14 anos, né? Ela atrapalha o sistema. Por quê? Você não gasta transporte, você não paga imposto de gasolina, você não compra carro, você não compra pneu. Bicicleta quase não tem manutenção. E quando tem, é um real, né? Você não dá. Você vive mais tempo porque você faz exercício. Então você pode ir pra tudo quanto é lugar ali, tipo, respirar puro, seu corpo fica mais oxigenado, enfim, você fica mais saudável. Você não contribui nada pro sistema. Aí você fica, ó, 13 anos. Essa é uma coisa que eu não quero, contribuir pro sistema. Então, bicicleta virou meu estilo de vida. E falar pra vocês, assim, quando eu mudei pra cá, eu sobrevivia com R$350 por mês. E desses R$350 inclui o aluguel que eu pagava numa pensão, que era 180, né? Que dava um pouco mais da metade. E o dinheiro dava. Essa era a coisa mais curiosa. Foi a época do Bom Prato, foi a época do Banejão, fazia tudo. Mas eu fazia
quase
tudo
de
bicicleta. Não, mas eu fazia tudo de bicicleta e dava. E eu verdadeiramente acho que, assim, hoje o meu plano de saúde custa mais que 350 de uma pessoa, né? E eu fico parando pra pensar, eu falo, caralho. Nossa vida vai ficando cara por quê exatamente? Sabe? Porque eu fazia tudo de bicicleta, eu tava feliz. Não tinha que, sabe, nada. E eu saía da onde eu saía pra ir trabalhar, por exemplo, né? Eu era exatamente o mesmo tempo. Não precisava acelerar, minha bicicleta não quebrava. Se quebrasse, eu conseguia consertar. Caralho, minha vida era muito mais simples. Hoje ela é muito mais complexa. E por quê?
Eu acho que é porque você insiste em andar de bicicleta e ocasionalmente se coloca em acidentes e situações que vai criar um status quo negativo ao passar do tempo, reacidentando você e colocando à prova seu plano de saúde.
É que assim, eu acho que um dos grandes erros do Brasil foi colocar São Paulo em São Paulo. Mares de Morros, né? Porque eu morava no centro de São Vicente e eu estudava na ponta da praia, pós Canal 7. Eu fazia, era exatamente 13 quilômetros. E eu já cheguei ao ponto de chegar na escola, puta, esqueci a mochila, voltar. Foi uma vez só, mas foi. Depois de ir pra escola, depois voltar da escola, né? E, então, assim, num dia normal, por que que eu fazia isso? Eu usava o dinheiro que eu ganhava de passagem dos meus pais pra comprar a bicicleta. Eu meio que financiando a bicicleta. É aquela coisa, é o famoso banco pai, né? Ele paga a bicicleta, vezes você paga prazo sem juros pra ele, né? E eu fazia assim, dava 26 km por dia. E não era. É, nem um pouco problemático. Andar até o supermercado aqui hoje é muito problemático. E eu lembro que eu tinha uma namorada que morava em Praia Grande, cidade de Oceano, né? 18 quilômetros. Sem problema.
Quanto tempo levava?
Cara, eu não chegava nem uma hora.
Ok.
Mano, tinha ciclovia pra todo outro lugar. Na Praia Grande, tá, acho que é Kennedy.
Tu usava capacete?
Não. Nem joelheira, nem cotoveleira. Ah, porque você é muito macho, não me incomoda profundamente. Não é questão de. Não, você, se você não usar. Você tem que usar para. E eu não vou usar porque eu sou macho. Não, eu simplesmente não gostava. E tirando o último acidente, acho que nenhum deles teria protegido. Eu sei que, né, tem que ser precavido e tal. Mas o. Sinceramente, nunca foi a minha praia. E eu gostava muito da praia.
Dito isso, more na praia. Tem o plano de saúde, eu diria. Aliás, para ser um idiota, para ser profissional como você foi, em sofrer tantos acidentes com uma bicicleta, mountain bike, ou uma BMX, uma de corrida, o que você sugere?
Cara, a minha bicicleta recente é uma tipo touring, né?
Touring.
Porque a bicicleta para correr é só para correr, não tem conforto nem nada. Mountain bike é pesado, é mais propósito geral, né? Que é diferente da downhill. Downhill é para fazer merda, eu já fiz. Que é para você descer os bagulhos lá com aquela suspensão, né? E a touring, o que que ela é? É uma bicicleta muito fina, leve, e é por isso que eu comprei, né? É aro 29, freio a disco, tudo, que é uma bicicleta para você ficar bem. Aí o que que eu fiz? Eu troquei o banco, porque ela vem com um banco ali que ela pega, assim, o seu ânus e. Cada coisa, porque o seu amortecimento é o seu cu. Aí eu coloquei um banco confortável e ela ficou magnífica, que foi. Turing o nome da bicicleta, o estilo de bicicleta.
Curing, né?
Turing, é. Ela vem com o banco. Ah, não, porque os esportistas usam. Acho que eles não têm cu. É o que eu posso dizer, que eu acho que eles não têm cu.